Notícias com Cristina Pires.
Os bancos já fizeram as contas aos primeiros seis meses do ano e ao impacto causado pela Covid-19, desde logo às moratórias de crédito. Foram aprovadas 400 mil, o que representa 20% do PIB. O Gneutel.
As mais de 400 mil moratórias aprovadas pelos principais bancos totalizam cerca de 40 mil milhões de euros. Para se ter uma ideia, estamos a falar de cerca de um quinto do Produto Interno Bruto de 2019, um PIB pré-corona que vai encolher neste ano. Só não se sabe quanto. O Governo diz 7%, mas deverá rever essa estimativa. O BCP é o banco que mais moratórias aprovou. Foram 120 mil, que abrangem créditos no valor total de cerca de 9 mil milhões de euros. O Santander concedeu 88 mil suspensões de pagamentos, que totalizam um montante muito próximo, 8,9 mil milhões. O BPI aprovou 73 mil moratórias, 5,7 mil milhões de euros, enquanto a Caixa Geral de Depósitos tem menos moratórias aprovadas, foram 48 mil, que, no entanto, totalizam créditos de um valor superior, 7 mil milhões de euros. O novo banco aprovou 38 mil moratórias, 6,8 mil milhões. O Banco Montepio concedeu 34 mil suspensões, que valem 3 mil milhões de euros. A pandemia de Covid-19 levou os bancos a colocar de lado quase 700 milhões de euros para fazer face a dificuldades futuras, incluindo um provável aumento do crédito mal parado. A Caixa Geral de Depósitos foi o banco que registrou um maior valor das chamadas imparidades. Foram 156 milhões de euros. O novo banco registrou quase 140 milhões. O BCP, perto de 110. Um valor semelhante ao apresentado pelo Montepio. O Santander contabilizou cerca de uma centena de milhões de euros, menos do que o BPI, 80 milhões. Os seis maiores bancos tiveram um prejuízo global de 66 milhões de euros no primeiro semestre. Compara com lucros de 600 milhões no mesmo período de 2019. O resultado é muito afetado pelas tais imparidades, mas também pelo desempenho do novo banco, a instituição que sucedeu ao Banco Espírito Santo, teve prejuízos de 555 milhões de euros. Sem contar com este valor, os outros cinco bancos teriam, em conjunto, um lucro de perto de 500 milhões.
São as primeiras contas dos bancos do tempo da pandemia relativas ao primeiro semestre de 2020. O Governo vai reorganizar a zona de testes à Covid-19 no aeroporto João Paulo II, em Ponte Delgada, de modo a agilizar os procedimentos de testagem dos passageiros que desembarcam na Ilha de São Miguel. Adiantou à luz Alberto Messias, o secretário da Presidência para os Assuntos Parlamentares. No final da reunião do Conselho de Ilha de São Miguel, que decorreu ontem ao final do dia no Nordeste, uma reunião integrada na visita do Governo a São Miguel. O objetivo, disse o secretário, é melhorar e agilizar aqueles que são os procedimentos de testagem à chegada à Ilha de São Miguel, referindo que a curto prazo serão anunciadas novidades sobre a nova reorganização. Questionado sobre se a anunciada reorganização é a assunção de que o modelo atual tem vindo a comportar elevados tempos de espera na testagem aos passageiros que chegam à região, Berto Messias salientou que na altura foi necessário criar rapidamente uma estrutura para responder à reabertura do espaço aéreo na região. O anúncio já tinha sido dado durante a reunião do Conselho de Ilha pelo Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, que referiu que o Executivo estava a trabalhar na substituição do atual sistema de testagem no aeroporto de Ponta Delgada. O Presidente do Governo açoriano respondia, de acordo com a agência Lusa, a uma intervenção do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, que considerou a atual organização como uma confusão, defendendo ser necessário mudar radicalmente o sistema de testagem no aeroporto. No balanço da reunião, Berto Messias destacou também a abertura de 14 vagas para médicos de saúde pública dos Açores, sendo 5 dessas vagas destinadas aos serviços da Ilha de São Miguel. O secretário regional destacou ainda os números mínimos do rendimento social de inserção nos Açores, registados em março de 2020, apontando também os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que assinalam a descida de 1,7% do número de desempregados inscritos na região em junho, face ao período homólogo. No final da reunião, o Presidente do Conselho de Ilha, Luís Andrade, mostrou-se globalmente satisfeito com as respostas dadas pelo Executivo açoriano, enaltecendo o trabalho do Governo no combate à pandemia da Covid-19. Luís Andrade destacou, contudo, e também em declarações à agência Lusa, os momentos muito difíceis que as empresas açorianas atravessam, considerando inevitável o aumento da pobreza na região devido às consequências da Covid-19. os meios de vigilância na região, tendo em vista a extensão da plataforma continental, ainda não foram reforçados. A chamada de atenção é de António Ventura, deputado do PSD na Assembleia da República, que pede esclarecimentos ao Governo da República e ao Governo dos Açores.
Como se sabe, a ONU está em avaliação sobre esta candidatura que permite a Portugal duplicar a sua jurisdição sobre os limites do mar. Ora, os Açores situam-se geograficamente no meio do Atlântico e o PSD apresentou uma iniciativa na Assembleia da República, na legislatura passada, para que se reforçasse os meios de vigilância nos Açores. Iniciativa que foi seguida por outros partidos políticos e que resultou numa recomendação ao Governo de reconhecimento nos Açores para ações de vigilância sobre o mar. Neste sentido, questiono o Governo da República, mas também o Governo Regional, porque não podemos estar de férias na defesa dos Açores e porque a ONU deverá decidir em breve positivamente sobre o aumento dos limites do mar português, qual está a ser o planeamento para o reforço dos meios da Armada e da Força Aérea nos Açores. Ou seja, que meios vão ser disponibilizados. Também recordo que o plano de revitalização económica da Ilha Teixeira prevê o reforço da Armada no porto utilizado pelos norte-americanos. Situação que até agora não aconteceu.
As dúvidas do deputado do PSD na Assembleia da República. Foi esta manhã inaugurado o Centro de Treino da Ginástica Aeróbica, instalado no Complexo Desportivo de Lajedo, em Ponta Delgada, um investimento do Governo Regional que contou com a presença de Vasco Cordeiro. Durante a inauguração, o Presidente do Governo explicou as funções que a infraestrutura cumprirá.
Apoiar a atividade dos clubes e atletas açorianos e, simultaneamente, investir na modernização e na qualificação do parque desportivo regional. Neste caso, em concreto, estamos a falar de um investimento de mais de 200 mil euros e que, para além daquele que é o seu significado direto e imediato do ponto de vista da criação de uma infraestrutura que está ao serviço da prática desportiva, ganha um sentido particular na medida em que a ginástica aeróbica, e nomeadamente o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, têm obtido de forma sistemática resultados bastante significativos a nível nacional e internacional, traduzidos desde logo na qualificação de vários atletas como de alto rendimento e, por esta via, dando um grande contributo para a afirmação do desporto açoriano.
O Centro de Treino de Ginástica Aeróbica era um sonho antigo da treinadora Alexandra Barroso. A técnica do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada diz que a qualidade do treino vai melhorar.
É 28 anos de treinadora, é um sonho concretizado. Agradeço a todos, agradeço a Deus, agradeço ao Governo, a todos que tiveram envolvido de alguma forma, porque na realidade tem potenciado muito os nossos treinos. Eles estão a fazer treinos bidiários, temos condições para sair da escola e estudar e treinar. E para quem faz 5, 6 horas de treino por dia, pois na realidade é um sonho, um objetivo completamente concretizado.
Uma infraestrutura que coloca os Açores ao nível das maiores potências da modalidade.
Há vários clubes que têm boas infraestruturas. Nós estávamos muito divididos em termos de instalações. Em termos de alto rendimento, de infraestruturas, em termos de capacidade de treino, nós agora, claro que podemos estar comparado com outro país, como a Rússia e como a Roménia, que até às vezes dormem lá e estudam lá e vivem juntos só para treinar. De maneira que nós agora temos tudo para aumentar ainda mais o nosso nível técnico. E provavelmente os nossos resultados, não digo melhorar muito mais, porque tivemos um campeão do mundo e é difícil, mas ginastas em alto rendimento é um dos nossos grandes objetivos.
A inauguração contou com duas atuações do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada. A edição 2020-2021 da Primeira Liga de Futebol terá início no fim de semana de 20 de setembro, anunciou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O sorteio da Primeira Liga será realizado a 28 de agosto, assim como o da Segunda Liga, cujo campeonato arranca a 13 de setembro. Em 2019-2020, o Futebol Clube do Porto conquistou o campeonato, que terminou a 26 de julho, e a Taça de Portugal disputada a 1 de agosto, enquanto o Benfica venceu a Supertaça e o Sporting de Braga a Taça da Liga. As 1.295 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de Covid-19. Assim, mantêm-se 17 casos positivos ativos, todos na Ilha de São Miguel.